todo lugar tem sempre o rádio ligado na cidade.
Alô, cidade! Rádio Cidade!
Atenção, emissoras que formam a rede cearense da Educação. Após o toque de 5 segundos, Educação em Debate. Sem educação não há cidadania. Professor Jaime Alencar.
Educação em debate. Em debate. Reflexões sobre a educação na perspectiva da construção de uma escola de qualidade para todos. A ação sindical pela valorização dos trabalhadores na educação. A valorização do professor e a educação como realização existencial. Educação em debate.
Este programa tem a coordenação do Sindicato APOC. Presidência, professor Anísio Melo. Edição e produção, Helder Cordeiro. Apresentação,
Jonatas Fernandes. Participações especiais, professores Reginaldo Pinheiro, Penha Alencar, Marcos Fábio, Kim Lopes, Ítalo Guerreiro, Fábio Lopes, assistente de estúdio Cristina Silva, áudio Jorge Fernandes.
AM Cidade.
Educação em debate. Em debate. Destaque. Destaque.
Reforma previdenciária é única salvação nacional. Dia 15, greve geral da educação no Ceará. Governador Camilo Santana e Sindicato APOC remarcam nova audiência. APOC defende professores processados durante greve de 2011. Esses são os destaques desta edição.
AM Cidade.
Educação em debate. Opinião. O pensamento do Sindicato APOC frente a um fato que merece comentário.
Nossa opinião. Reforma previdenciária é única salvação nacional. Editorial do programa Educação em Debate, coordenação, Sindicato APOC. Os doutos e iluminados defensores dessa injusta reforma previdenciária estão condicionando como única opção para salvar o Brasil a sua aprovação. Caso contrário, o país vai quebrar. Portanto, se aprovada pelo Congresso Nacional, o Brasil ingressará no bloco dos privilegiados países de primeiro mundo, com economia exuberante e qualidade de vida saudável. A descoberta desse futuro promissor deve-se à matreira imaginação do neoliberal economista Paulo Guedes, ministro da Economia do governador Jair Bolsonaro, avalista desta nefasta proposta. Porém, esses mensageiros das más notícias estão distanciados de uma cruel realidade que vivenciam milhões de trabalhadores públicos e da iniciativa privada neste país. Para eles, a falência da economia nacional é consequência da corrupção, dos perdões fiscais, dos eternos privilégios concedidos aos aliados do poder público. Já para usar altos defensores da atual reforma previdenciária, o estado de desequilíbrio financeiro nacional é consequência da falta de uma nova previdência. Por isso, anunciam como salvação da pátria um sistema de capitalização de recursos no mercado financeiro. Sistema este constituído exclusivamente por uma economia doméstica e obrigatória dos trabalhadores, sem a participação obrigatória da classe patronal. Isso significa deixar a economia do trabalhador à mercê das oscilações do mercado nas bolsas de valores, e com um único felizardo: banqueiros e investidores. Essa é a reforma previdenciária que tramita fantasiada de salvação nacional. Se aprovada, o Brasil será o único país do mundo com classe trabalhadora sem futuro promissor, apesar dos investimentos de sua economia doméstica. Essa reforma bastaria ser ajustada a tantas outras do governo Collor ao de Dilma, e sem a obrigatoriedade da capitalização, sem a retirada da legislação previdenciária do texto constitucional. Da maneira como se apresenta, é somente contra os trabalhadores brasileiros. Editorial do programa Educação em Debate, coordenação, Sindicato APOC.
O Sindicato APOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O Sindicato APOC não somente defende os direitos do associado, mas ela também por sua saúde, lazer e bem-estar. lazer, renova as energias para um melhor desempenho de atividades profissionais e vida saudável. Pensando nisso, o Sindicato Apeoc dispõe gratuitamente para o seu quadro social de uma colônia de férias na Praia do Pecém, oferecendo 25 confortáveis casas e ampla área de lazer à beira-mar. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato Apeoc.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação.
Jonatas Fernandes.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Educação em Debate. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa. Eu gostaria de saudar todos os meus companheiros aqui de estúdio, o professor Kim Lopes, Helder Cordeiro, o professor Marco Fábio. Bom dia a todos vocês.
Bom dia, Jonatas. Bom dia, ouvintes. A gente, hoje, programa especial, Helder Cordeiro, Kim Lopes, Jorginho Ferroviário, ouvintes. Hoje um programa especial porque falamos e vamos falar dela, das nossas mães, né? Estejam elas aqui ou no plano espiritual. E eu lembrei, Helder, de um poema pequeno que eu ouvia quando criança, de um cantor chamado José Leão, que dizia o seguinte: andei por todos os jardins procurando uma flor para te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita para te dar. Ninguém sabia onde estava a flor mimosa perfeição, porque ela se chama flor mamãe e só nasce no jardim do coração. Porque ela enfeita nossos sonhos, perfuma nossa ilusão. Flor divina, que eu suponho, faz milagres em oração. Nesse dia tão perfeito, quero sentir lá no peito, inebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito. Para todas as mães que curtem e escutam o nosso programa. E essa é a nossa singela homenagem para todas as mães. A mãe que, como ele diz aí, flor mamãe, amor perfeito. A perfeição que ninguém encontra, Helder, Kim Lopes, Jonatas, em nenhum jardim. Porque ela, sim, é a perfeição da nossa vida. Feliz Dia das Mães a todas. Todas essas guerreiras professoras também, que no fundo, Helder, também são mães. E muitas vezes fazem o papel de mãe bem mais, ou por mais tempo, do que até as próprias mães, por uma questão de trabalho, de tempo e outras coisas mais.
Quero sentir lá no peito, inebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito.
Uma edição mais que especial nesse dia de hoje. Professor Helder Cordeiro.
Os meus cumprimentos todos especiais aos companheiros do programa e hoje, antes do nossa homenagem aos professores, aos educadores do Estado de Ceará, afiliados ao sindicato APEOC e ouvintes deste programa. Essa homenagem de hoje é às nossas mães, o Dia das Mães. Quem não se emociona em falar em mamãe? E essa presença, essa música do
Zé Leão.
Zé Leão. Zé Leão. Olha, dá uma profundeza. Vai lá no canto mais profundo do coração de um filho. Porque mãe é sempre mãe. E hoje, então, hoje vamos homenagear, dedicar este programa a todas as mães cearenses, especialmente cearenses. Porque não poderemos dizer assim que seja todas as mães do mundo, hoje, aliás, inclusive, Marcos, o programa hoje chega a qualquer recanto do mundo. Portanto, a nossa homenagem a todas as mães e que Deus esteja com todas elas, aquelas que já partiram, que esteja todas elas ao seu lado. E aqui, ao nosso lado, ao lado dos seus filhos, as mães que estão vivas. Portanto, parabéns à mamãe querida, a mamãe de todos nós, a mãe de Jesus Cristo e a mãe de todos os seres humanos.
Kim Lopes, bom dia.
Bom dia, Marcos Fábio, bom dia, Helder, meu amigo ouvinte, as mamães que estão nos ouvindo nesse momento.
Sua mamãe, né?
A minha super mãe, dona Salete Queiroz, meu abraço, mãezona, lhe amo demais. Mas hoje, além da gente estar fazendo essa homenagem às mães, é um dia de preocupação. Estamos aí nos mobilizando para o dia 15. O editorial que o nosso amigo Helder fez mostra a encruzilhada que nós estamos, né? E o que está se tentando vender para os trabalhadores. Eu fico assim impressionado com a cara de madeira, né? Desse Paulo Guedes, que diz assim: não, vão aumentar a contribuição do trabalhador. Ele diz que atualmente o sistema é deficitário, né? Ele diz que não é. E aí ele diz que para solucionar, Jorginho Fernandes, Ferroviário Atlético Clube, que deu de 3-0 no Santa Cruz, né? Ele diz que agora, para aumentar, só tu vai pagar, o patrão não vai mais pagar. Olha, se ele está dizendo que está faltando dinheiro, aí ele bota a conta toda nas costas do trabalhador. Aí tira a obrigação patronal. Como é que essa conta fecha, hein? O meu amigo Helder Cordeiro, você que, segundo informações que rolam aqui nos bastidores, é um matemático dos bons. Brincadeira. É muita cara de madeira. Ou seja, fazer uma reforma em que o peso da contribuição vai apenas para as costas, o lombo do já sacrificado trabalhador desse país. Ou seja, essa reforma, ela tem que ser derrotada, Marcos Fábio, meu amigo ouvinte, e ela vai ser derrotada com mobilizações de massa nas ruas. Dia 15 não tem arrego não, viu? Dia 15 é para a classe de todos aqueles que fazem a educação nesse país estarem marchando contra essa reforma para barrar, enterrar de vez isso. Nós enterramos ela no ano passado, quando foi proposta pelo Temer, vamos enterrar também dessa vez aí proposta pelo Bolsonaro.
O Kim, ontem eu estava ouvindo uma entrevista do senador Paulo Paim, aliás, um grande senador.
Sem dúvida.
E ele, presidente, foi até recentemente presidente da comissão da CPI da Previdência. Aonde está essa Previdência? O resultado, o relatório dessa Previdência, mostrando claramente que não existe déficit no sistema geral de Previdência Nacional, mas sim lucratividade, superávit. Agora, por que não se abre essa caixa preta? O presidente de hoje, que vem com tantas informações e tantos desejos e transmitiu tantas mensagens de otimismo ao povo brasileiro em cima de propósitos transparentes, por que não abrir ou não mostrar à nação com clareza esse relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Previdência do deputado, do senador Paulo Paim. Agora, a Previdência até hoje é uma caixa preta. Nós não sabemos o que é que acontece na Previdência mesmo. O que você observa hoje claramente, que está todo um sistema montado, induzindo a sociedade a acreditar que o Brasil vai quebrar se essa reforma não for aprovada, que o Brasil não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação, enfim, não vai ter dinheiro mais para nada se essa previdência, se essa reforma não for aprovada. Agora o seguinte, por que se não mostra a receita e despesa do sistema da iniciativa privada, dos servidores públicos civis, dos servidores públicos militares, da Seguridade Social, e aí se somava o receita de todas essas fontes financeiras, e depois somava-se as despesas, aí se tinha uma conclusão, mas não se abre essa caixa preta. Só se diz que a Previdência está quebrada e que vai quebrar agora o Brasil. Eu acho que muito mais quebrar o Brasil é a corrupção. São os perdões fiscais, as exonerações, as puxadinhas sucessivas que já ocorreram no sistema previdenciário. Não, vamos beneficiar o setor tal. Depois aquele outro, e depois aquele outro, e não se cobra os grandes devedores. Ainda não se cobra os grandes devedores. Mais de meio trilhão de reais é a dívida dos grandes empresários, dos grandes bancos deste país. E aí hoje o próprio Sindicato dos Auditores Fiscais diz que há a possibilidade de se recuperar até mais ou menos um pouco aproximadamente 50% desses quase 600 bilhões de reais. Então o resto está perdido. Ora, mas imagine, se continuar do mesmo jeito, as sonegações, as puxadinhas, daqui mais 5 anos o Brasil já recebendo os 300 de cobrança. Se o Brasil hoje conseguir receber 300 dos devedores, mas se continuar com esse sistema de puxadinhas, daqui mais 5 anos já tem mais 400 bilhões em cima. Quer dizer, está faltando muita seriedade no que diz respeito a tratar de previdência no Brasil. Falta seriedade, transparência, não só deste governo, de todos os passados, nos últimos 30 anos.
Helder, tinha um poeta que dizia, não é só falar de seca, não tem só seca no sertão. Aí eu digo assim, não é só falar de previdência, tem muita roubalheira na contramão. E um detalhe, professor, mais uma vez prejudicado. Pede sua aposentadoria especial, as mulheres ganham mais 10 anos para trabalhar, além de já trabalhar em casa, esse terceiro período, esse quarto período. E eu não vejo, Kim Lopes, não sei se você já viu, nenhum deputado se manifestando a favor dos professores. Nenhum, viu? Aquele que estivesse manifestando a favor pode até ligar para cá agora e dizer, pelo 31988877, dizer, olha, eu não voto a favor dessa previdência que tira direito de professor.
Mas 2022 estarão todos aqui defendendo a educação.
Mas na verdade já existe, né? Até poderíamos aqui pesquisar, alguns dos deputados federais aqui do Ceará já se manifestaram contrário à reforma da Previdência, né? Na sua totalidade, tem alguns que são contra alguns pontos. Eu acho que é até bom a gente também dar o crédito a esses parlamentares, né? Que já se posicionaram contra a reforma da Previdência, né? O próprio Divan Alencar, né, totalmente contra. Mas a gente, a deputada Luiziane Lins, eu também vi o deputado, é bom citar também, alguém que é da oposição ao governo, mas que é contra a reforma da Previdência, o próprio Capitão Wagner. Eu vi o Capitão Wagner se manifestando, inclusive em uma atividade que o Sindiute, se não me engano, fez lá no aeroporto, e lá ele disse que essa reforma como está, ele também é contra. Então já tem alguns parlamentares que têm se posicionado, né, contrário a essa reforma. O deputado Zé Ayrton, também Cirilo, do PT, já se manifestou contrário. Enfim, já alguns deputados, vamos até listar todos aqui para poder estar... Então pronto,
que bom. O pessoal está começando a se mexer.
Quem, Marcos, eu gostaria até chamar a atenção de todos os brasileiros, de todos os cearenses, que tem interesse em saber alguma coisa sobre sistema previdenciário nacional. Vamos fazer uma leitura do relatório. Inclusive, estou até solicitando ao senador Paulo Paim o relatório desta CPI mista do Congresso Nacional sobre Previdência. Ele diz que não tem déficit, que a Previdência tem superávit. Ele mostra que todas essas propostas foram erradas. Então, é o seguinte, por que não se lê esse relatório da CPI da Previdência? Dedicar um momento de brasilidade lendo esse relatório, para a gente ter uma ideia e discutir melhor sobre Previdência nesse país. Porque eu acho que o que está aí está errado e vem há muito tempo errado.
Verdade. Como é que a gente pode encarar isso como salvação da pátria se sacrifica a classe, a minoria deste país, né?
Olha, a capitalização, sem a participação patronal, foi a que foi feita recentemente no Chile, há 10 anos. E o resultado está aí agora. Todo aposentado, com o maior índice de suicídio entre aposentados no mundo, porque todo esse pessoal está percebendo menos de a metade de um salário mínimo. Quer dizer, será que nós vamos embarcar neste navio que promete não sair do porto, porque já está com seu casco já todo arrebentado?
Corroído e arrebentado.
Exatamente. Quer dizer, não é possível a gente continuar dessa maneira. Temos que pensar numa Previdência Nacional, pensar numa Previdência futura. E ainda mais, agora, com essa proposta, são dois setores, para mim, acho muito grave, que é a desconstitucionalização da legislação previdenciária, sair da Constituição para a legislação ordinária. Isso aí vai possibilitar ao atual presidente da República, ou então governantes, ou futuros governantes, legislarem sobre previdência sem mais necessidade de fórum especial no Congresso Nacional. Aí é que a bagunça vai ser grande. Aí que será, isso será a última pá de cal, como diz a sabedoria popular, sobre o sistema previdenciário nacional. Quer dizer, o que é que o Brasil, o trabalhador, vai ter mais? Nada mais. E além da capitalização, porque o trabalhador ele vai ter que fazer as suas economias domésticas, depositar com perspectiva de uma futura aposentadoria, confiando em quem? No sistema bancário? Olha, com todo respeito ao sistema bancário nacional e internacional, quantos centenas de bancos já quebraram neste mundo? Quantos aqui no Brasil e aqui no Ceará? Então ninguém pode assegurar que qualquer um desses grandes bancos de hoje, qualquer um, esteja vivo daqui a 30 anos. E aí você vai investir no mercado que oscila cada dia de acordo com a conveniência do sistema, do mercado. Hoje, uma ação da Petrobras vale, tem um valor de mercado de R$70, vamos dizer, exemplo. Aí, quando é no dia seguinte, caiu para 7. E você, trabalhador, vai ter, na capitalização, vai ter, seu dinheiro vai ser investido no mercado de ações. Você chega no banco hoje e diz, olha, o seu saldo tem 30 mil reais. Ah, que bom, tem 30 mil reais. Mas dois dias depois ele chega lá. Como é que está a situação? Melhorou? Tem hoje, eu tenho quanto? 31? Não, o senhor tem só 6. Pronto. É o mercado. Quer dizer, jogar o trabalhador, a sua aposentadoria do trabalhador, numa situação dessa, a gente vai ter que repetir o exemplo nefasto que está acontecendo no Chile, né? E em vários outros países, não só o Chile, não.
Verdade. Só lembrando aos nossos ouvintes que quem quiser participar do nosso programa, tá? Entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 981386374, repetindo, 981386374, ou ligando para o nosso telefone fixo, que é o 3198-8877. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com as manchetes do programa e a gente recebe também aqui no estúdio, daqui a pouco, o vice-presidente do Sindicato APEOC, professor Reginaldo Pinheiro.
O Sindicato APEOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? A Fonoaudiologia cuida da voz. considerada a principal ferramenta de trabalho do profissional educador. A fonoaudiologia cuida também da audição e da linguagem. O sócio do Sindicato APOC dispõe gratuitamente dos valiosos benefícios da fonoaudiologia. Em sua sede social, o Palácio da Educação Professor Jaime Alencar, que fica na Rua Solon Pinheiro, 1306. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APOC.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação.
Jonatas Fernandes.
Vamos aos destaques desta semana, alguns assuntos que foram importantes das ações do Sindicato APOC. A APOC defende professores processados durante greve de 2011. O assessor jurídico do Sindicato APOC, Augusto Neto, promoveu em uma audiência judicial defesa dos professores processados por danos ao patrimônio público e depredação da Assembleia Legislativa durante a greve de 2011. A audiência ocorreu na 11ª Vara do Crime em Fortaleza. Durante a audiência, foi proposta pela juíza a inversão das testemunhas. A proposta não foi aceita pela defesa, que optou pela ouvida de testemunhas de forma legal, e assim impossibilitando a continuidade do julgamento, e as testemunhas serão ouvidas em uma nova data. Governador Camilo Santana e Sindicato APOC remarcam nova audiência. Com a nova data, a expectativa das lideranças do Sindicato APOC é que o governador Camilo Santana anuncie a efetivação da pauta estadual da educação, confirmando a integralidade da regência de classe na aposentadoria. Professor Anísio Melo, presidente do Sindicato APOC, esclareceu ainda que já está assegurado aos professores o reajuste de 4,17%, retroativo a janeiro, tanto para professores efetivos, ativos, aposentados e temporários. Outro destaque desta semana foi a plenária lotada e unificada que definiu os últimos ajustes para a greve nacional da educação. O auditório do Sindicato APOC recebeu na última quarta-feira centrais sindicais, movimentos sociais, estudantis, vereadores, professores e servidores, todos juntos pela greve nacional da educação. O objetivo do encontro foi para tratar dos últimos ajustes para o ato unificado pelo financiamento da educação e contra a reforma da Previdência. Também contra os cortes nos repasses para as universidades e institutos federais. A greve nacional da educação irá acontecer agora no próximo dia 15 de maio e terá concentração na Praça da Bandeira a partir das 8 horas da manhã. Professor Kim, você que tem acompanhado as mobilizações, tanto aqui na capital quanto no interior do estado, muito importante essa unificação, não só da classe dos profissionais da educação, mas de outras entidades que estão participando também dessa unidade em defesa da educação, né?
Não, sem dúvida, né? Foi um avanço importantíssimo, uma decisão acertada, correta, do Sindiut, Sindicato APOC, a DUFES, o SINDICIF e o SINTUFES, são os principais sindicatos de profissionais da educação básica e superior, a unidade desse ato do dia 15 de maio agora, nessa greve nacional da educação. Então, essa unidade foi importantíssima. Fizemos uma plenária no Sindicato APOC com mais de 100 pessoas, Marcos Fábio, representantes aí de dezenas de organizações, além de sindicatos, de trabalhadores, também movimentos sociais, movimento de juventude, enfim, foi uma plenária realmente gigante, e isso mostra a vitalidade que será essa greve nacional de educação no dia 15. Eu tenho andado o interior do estado também, tenho andado aqui fazendo a mobilização. O Sindicato APOC tem 3 equipes fazendo dia a dia mobilização nas escolas, Marcos Fábio, e a adesão é total. Eu acho que a gente vai ter aí 100% de paralisação no dia 15 agora de maio e fazer uma das maiores manifestações de rua contra a reforma da Previdência e contra a retirada de direitos que esse governo tenta impor aos trabalhadores.
Que eu acho que a educação, ela sempre foi a caixa de ressonância, né?
Sem dúvida.
Nós sempre estivemos na vanguarda dos movimentos, sem modéstia, e aí eu não sou modesto não nesse momento, mas o Sindicato Tapioca tem puxado a vanguarda dos movimentos. E eu tenho visto que nas escolas um descontentamento geral. Agora, você lembra que um dia a gente dizia aqui, falava da gordura que estava se acabando? A gente, no Brasil, Helder, está começando a perceber que a coisa está apertando cada vez mais. E sem 100 e alguns dias de governo, me responda, o que tem de novidade para o povo brasileiro? E com iminência de uma nova greve dos caminhoneiros, porque eles não aceitam esmolas de financiamento para pneu e peça de carro, eles querem valores que eles possam usar para ganhar. Recentemente, a Record fez uma transmissão, fez uma reportagem especial sobre aquela estrada que leva os grãos de soja para a região norte, para o portão da região norte, lá de Belém. E tem caminhoneiro dando de mecânico, Kim Lopes, para poder escapar, porque não tem dinheiro para pagar, por exemplo, por uma peça, uma reposição de uma peça que acontece na estrada. O cara está fazendo curso de mecânico para poder tirar o caminhão do prego. E eu pergunto, para onde está indo, como você falou, o dinheiro desse país, né? O que estão fazendo com ele? E a outra pergunta que não quer calar, o que o governo está fazendo para mudar a situação que nós encontramos? Até porque nesse momento a briga é geral. Está todo mundo brigando com todo mundo dentro do governo, né?
Observa-se que não há um combate contra os privilégios, os verdadeiros privilégios que existem em todos os poderes. Você imagine que agora mesmo, ontem eu estava vendo um negócio, uma festa no Supremo Tribunal Federal. Olha, é tristeza, olha, é uma situação que estão tripudiando sobre o povo brasileiro. Uma festa comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.
Você não foi convidado, não. É aquela que tem lagosta, lagosta e vinho.
Agora, olha, vinho, o cardápio, quase 500 mil reais.
Escargou, tem?
Quer dizer, um negócio é sério. O país, né? Uma crise tão violenta, se passando necessidade de tudo, todos os setores essenciais, a vida dos brasileiros hoje estão sofrendo restrições. Aí o Supremo Federal achamos um buffet com um cardápio de lagosta de comprovada qualidade, vinho com teste internacional.
Uísque só de 12 anos para cima, viu?
E com a patente comprovada de origem. Quer dizer,
a nossa cachaçinha entra, o Marcos.
Não, nem pensar.
Onde é aquela veinha? Vai não. Vai não.
Aí, Jorginho, a cachaçinha não.
Como é que a veinha diz, Jorginho, quando chegar a cachaçinha lá? Vai não. Rapaz, olha, eu dizia aqui no programa da Aureliana, só interrompendo aqui, mas depois você pode até completar. Você lembra que na Idade Média os reis comiam e jogavam as migalhas para a população se satisfazer?
Estamos presenciando hoje.
É.
Lamentavelmente, os nossos doutros magistrados do Supremo Tribunal Federal estão vivendo num Brasil diferente. O Brasil deles não é o Brasil dos brasileiros que estão aqui na planície.
E o grande detalhe, voltando aí para a chamada do dia 15, a universidade sofreu um abalo sísmico nesses últimos dias, né? Lógico que isso é uma metáfora. Porque as
cortes foram profundos, viu?
Foram cortadas. Tem doutor voltando para casa porque não vai ter mais dinheiro para manter o curso. Tem mestre que nem começou a fazer o curso e já está desistindo porque não tem dinheiro para fazê-lo. E eu pergunto a você, que país no mundo vai crescer sem investir em educação? Me responda.
Que país é este, né? Já dizia aquele governador mineiro, né? Eu não recordo agora o nome. Priscilino, não sei o que, o mineiro, né? Que país é este?
Não. Este Brasil. Ah, Brasil!
É como no programa passado a gente chamou de os chanchadeiros, né? os chanchadeiros aí cortando direito e fortalecendo os privilégios. A gente vai ouvir agora rapidamente a fala do Adilson Araújo, que é presidente da CTB Nacional, que esteve na plenária do Sindicato APEOC na quarta-feira. Ele vai falar um pouquinho sobre a importância dessa mobilização para a gente.
Eu sou Adilson Araújo, presidente nacional da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nós estamos vivendo um momento importante na vida política nacional. E é verdade que a luta se reforça a todo instante, na medida que o povo vai tomando consciência de que não há outro caminho que não seja resistir a todo custo. O governo defende, advoga a defesa de uma agenda ultraliberal. O povo vem sofrendo por demais. Eles aprovaram a emenda constitucional 95, congelando os investimentos da educação, da saúde, da moradia pública, popular, da segurança pública. Eles querem aprovar a reforma da Previdência regressiva, de forma a tirar o benefício, que já é pouco, dos que mais necessitam, do povo pobre. E se não bastasse tamanho desastre econômico, social e político, o governo agora adota uma medida com vista a retaliar um segmento importante da sociedade, que é a educação pública. Essa proposta de cortar 30%, de cortar as bolsas, de reduzir o financiamento da educação, coloca o país refém de uma política hostil ao progresso social, à ciência e, diria, sobretudo, à produção intelectual. Portanto, é um retrocesso que nós não devemos admitir. É por isso que, no dia 15, o Brasil vai se levantar, porque não há possibilidade de um país desenvolvido se ele não der atenção especial, centralidade à educação. Portanto, defender a educação é um direito de todos, é um dever do povo brasileiro.
O Sindicato APEOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O Sindicato APEOC oferece em Fortaleza hospedagem para os sócios em trânsito. A chamada Casa de Apoio ao Associado está localizada na sede social da entidade, o Palácio da Educação Professor Jaime Alencar, que fica na Rua Solon Pinheiro, 1306. O associado dispõe de confortável ambiente com ar-condicionado, pagando apenas uma simples taxa simbólica de hospedagem. Com idêntica linha de acomodação, o Sindicato APEOC mantém no interior do estado casas de apoio ao associado nas cidades de Aracati, Baturité, Camucim, Crato, Iguatu, Tauá e Ipu. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APEOC.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação.
Jonatas Fernandes.
A gente está de volta aqui no estúdio e, antes da gente ir para o intervalo, a gente comentou aqui isso com relação aos cortes, tanto nas universidades quanto nos institutos federais, né? O presidente, o professor Roberto Araújo, do SINDICEF, né, que representa os estudantes e os professores do Instituto Federal, também marcou presença na audiência de quarta-feira e confirmou o fortalecimento à greve nacional do dia 15.
Sou Roberto Araújo, sou dirigente do SINDIFSE, né, um sindicato que representa docentes e servidores técnicos do Instituto Federal do Ceará. Hoje a educação brasileira vive sob os mais perversos ataques já perpetrados contra ela. Além da PEC, que congelou por 20 anos os investimentos na área social, e isso inclui a educação, agora, mais recentemente, nós temos os cortes nas verbas de custeio das instituições públicas federais, as universidades e os institutos, o que compromete seriamente o funcionamento dessas instituições. Com o que nós temos, se esses cortes forem mantidos, as instituições irão parar a partir de agosto, principalmente, por falta de condições de funcionamento para pagar conta de água, de luz, de telefone, etc. Isso demonstra claramente que o atual governo, o seu compromisso com a educação pública é destruí-la. não em hipótese alguma em fazê-la crescer, em melhorar, em se tornar algo que seja, que contemple a maior parte da sociedade brasileira. Ao contrário, o governo tem a clara intenção de destruir a educação. Com esses cortes, a perspectiva de sucateamento das universidades, dos institutos federais, é muito clara, e o sucateamento nós sabemos que conduz a um processo iminente de privatização. Claramente, é mais uma medida desse governo que visa priorizar e beneficiar os interesses privados e, dessa vez, fazendo ataques extremamente perversos à educação.
O Sindicato APEOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O sócio do Sindicato APEOC dispõe gratuitamente, para a defesa de seus direitos, de um departamento jurídico com vários advogados e assessores atenciosos e competentes. O Sindicato APEOC patrocina, junto ao Poder Judiciário do Ceará, em primeiro e segundo graus, aproximadamente 20 mil ações em tramitação, além de vitorioso em milhares de dezenas outras, com julgamentos favoráveis aos profissionais educadores da rede pública de ensino. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APEOC.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860.
Jonatas Fernandes.
Voltando aqui ao estúdio, só mais uma participação. A gente vai ouvir mais uma entidade que também participou na plenária de quarta-feira, e aí a gente volta aos destaques das ações da semana, que foi o representante das entidades estudantis, o Matheus, que representa a Associação Secundarista dos Estudantes aqui no estado do Ceará.
Eu sou o Matheus, estou como presidente da Associação Cearense dos Estudantes Secundaristas. A greve nacional vem com o intuito dos estudantes protestarem, né, contra todos os retrocessos que vem acontecendo na educação. Porque a juventude sonha em um futuro promissor, em uma educação que fale de diálogo com a sociedade, que fale de financiamento, que fale de assistência e permanência. E é por isso que no dia 15 os estudantes estarão na rua contra todos os retrocessos na educação.
Sou Bruno Rocha, atualmente estou como...
Professores, a gente, ouvindo aqui agora a fala do Matheus e anteriormente a fala do Roberto, que representa os servidores do Instituto Federal do Ceará, ele falou com relação aos ataques da educação. E aí a gente escuta o ministro da Educação falar de que não é cortes de verbas, um contingenciamento, de que esse recurso vai voltar. Que garantia, diante de todo esse cenário que a gente tem, de que isso vai ser uma realidade? Tem muita gente que está encarando isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, né?
Não, absurdo, absurdo. Ou seja, na verdade, há um ataque à educação. É bom lembrar, né, que antes deles anunciarem o corte geral aí de 30% na educação, Marcos, e Jonathan, e amigo ouvinte, companheiro Helder, ele anunciou um corte em 4 universidades. Vocês lembram que eram as universidades que fazem balbúrdia, né, até sobre esse argumento. E como houve, inclusive, orientação da sua assessoria de que, se o fizesse, estaria cometendo um crime, né? Aí resolveu estender o corte para todo mundo, né? Ou seja, o tiro saiu pela culatra, né? Ele deu um tiro no pé. E a educação vai mostrar na próxima quarta-feira a sua capacidade de mobilização. Marcos Fábio, vai ser um dos maiores atos, pode apostar, que esse país já viu. Esse ato, já estão ocorrendo atos em todo o país espontaneamente. Uhum. Né?
Tem um detalhe, viu, Kim Lopes? Recentemente, explicando os cortes, ele distribuiu 3.500 chocolatinhos. Né? Para começar, eu sou diabético, não posso comer desse chocolate, nem desejo fazê-lo, né? Agora, interessante.
O povo é um bombom na boca.
É um bombonzinho na boca do povo, né? Agora, um detalhe, viu? Que aí você pegou um ponto importante, Kim Lopes. É essa coisa de que universidade pública só tem baderneiro. Eu passei pela universidade pública e nunca fumei maconha, nunca tirei a roupa, nunca fiz nada disso. Como se a universidade pública induzisse o camarada a fazer isso, né? Dentro da universidade tem todo tipo de cidadão.
Sem dúvida.
Tem o que faz isso, tem o que não faz, tem o que detesta, tem o que fica longe disso. De repente, associou-se agora essa linha de que a universidade pública só tem baderneiro, só tem esquerdista, tem gente da direita dentro da universidade, tem gente do centro dentro da universidade. Não é obrigado porque você está na universidade pública que você seja do PT, que você seja do PCdoB, do PCB. Não é obrigado, né? E aí justifica-se a morte das universidades antecipadas por um projeto ideológico de direita. Infelizmente, quem criticava a ideologia de esquerda hoje faz um projeto também ideológico também de direita, e sacrificando todos que necessitam do serviço público de qualidade. A Universidade Federal hoje é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores do Brasil, né? Então, nada disso justifica o que se fala a respeito dela. E aí, quem chega agora é o nosso vice-presidente, professor Reginaldo Pinheiro, ofegante. Não é isso? Mas ele vai agora fazer a chamada para o dia 15.
E vem apressado, né? Mas, para o professor Reginaldo, é um prazer recebê-lo no programa Educação em Debate. E eu tenho certeza que o senhor traz importantes informações sobre o movimento, a greve geral da educação no próximo dia 15, da sua opinião, a visão rápida também sobre a previdência, a reforma previdenciária que está ocorrendo nesse país.
Bom dia, né?
Bom dia.
Bom, gente, eu venho correndo.
Me ouvindo o programa?
Eu tentei sintonizar o carro, não estava legal o rádio, mas vim me aperreando para vir ouvindo.
E o preparo físico não está tão bom, não, né?
É verdade, correndo na chuva, né? Bom, gente, eu venho agora de uma plenária no Sindicato APOC sobre ampliação definitiva de carga horária. Uma plenária muito com muitos professores.
E um assunto importante, né?
Muito importante, inclusive, está na pauta para ser definido com o governador na próxima terça-feira. Então, com muitas dúvidas, né, enfim, e aproveitei a ocasião, né? Comecei a reunião não tratando de ampliação, mas tratando do dia 15, que é o dia, é a greve nacional da educação. Então é a paralisação. Acho que se tem uma categoria que tem mais razão para paralisar, são os professores, né? É a classe do magistério. Essa reforma ou deforma da Previdência, como a gente vem falando, ela acaba com o direito do professor se aposentar com redução de 5 anos no tempo de contribuição e na idade, que chama-se especial do magistério, mas para que o ouvinte entenda bem, é um professor que hoje, no caso do professor, tem que passar 30 anos em sala de aula. Isso hoje, 30 anos em sala de aula e 55 anos de idade. Você imagina isso, você sabe muito bem, Marcos Fábio, como é que é isso, o professor na sala de aula, e lá na sala de aula está representada toda a sociedade, né? Toda a problemática que temos na sociedade, todos os talentos, todas as dificuldades, enfim, a realidade está retratada na escola, né? Inclusive a violência, que é bom que se diga, né? Que é motivo essa violência na escola, de adoecimento, né? Esse tensionamento de vários profissionais da educação. Nós temos professores, né, adoecendo nesse sentido. Então, falar da reforma da Previdência, temos que considerar as condições de trabalho e a questão financeira. O salário do professor no Brasil, pela média da OCDE, recebe a metade os professores. A nossa jornada de trabalho ela é maior do que uma das maiores jornadas entre os países, né, da OCDE. Então, as escolas, se você pegar as escolas dentro de um padrão que deve ser escola, seguramente não se chega a 5% das escolas, né, que deve ter uma escola, né, em termos de espaço, de equipamentos. Nós não chegamos nem a 5% disso. Aliás, mais da metade das escolas tem problemas básicos, como a questão com iluminação, com energia elétrica,
com água, com saneamento, questões básicas faltam à metade das escolas. Então, nós, esse profissional, né, sendo obrigado a trabalhar, no caso, a professora, professora, olha só, a senhora terá que trabalhar 10 anos a mais em sala de aula. Você imagina o que é isso? Então, é uma reforma que tem vários problemas, inclusive a desconstitucionalização, vocês retirar dentro da proposta de uma emenda constitucional, dentro da própria Constituição, princípios, né, e direitos...
A legislação, né?
Que pode ser modificado por uma lei
ordinária.
Uma lei ordinária que a maioria de aprovação é simples. Teve o quórum, a aprovação é simples. Então, tem essa questão da reforma da Previdência, que é urgente. Então, dia 15, professor, não é só para você parar, não. É para ir às ruas, né? É comparecer na Praça da Bandeira a partir das 8 horas da manhã. Queremos fazer aqui a maior manifestação da história do nosso Estado, reclamando por direitos, né? É uma manifestação que é unificada, né? Inclusive com a educação que está lá, né? Não é só a educação básica, é a educação básica e superior. Né, tivemos aí os cortes.
Surrupiados, né? Agora, essa semana, né, pelos cortes.
Exatamente. O pessoal do FCE também, eles estavam conosco. Vão
estar também.
Os estudantes. Então, assim, o presidente Anísio Melo, nesse processo de construção do dia 15, né, ele trabalhou muito para essa unidade do movimento, ou seja, nós temos um grande ato com representação das entidades sindicais, né, com representação das entidades estudantis, né? Estou falando rápido, né, correndo aqui contra o tempo. Então,
mas, professor, como é que a sua opinião, em decorrência já do nosso tempo, é sobre a capitalização que hoje está prevista pela reforma previdenciária? Proposta essa que diz respeito ao trabalhador, ele vai ter que investir para ter uma futura aposentadoria no mercado financeiro.
Bom, a reforma, ela, como você está bem nos colocando, ela faz o que esse governo vem fazendo, né? É jogar dinheiro para os bancos, né? E nós sabemos como são os bancos. Os bancos são ferozes, né? Se você tiver um dinheiro no banco e se você não souber aplicar esse dinheiro, se tu não tiver cuidado, tu for lá, tu tem menos do que tu botou.
Tá devendo
o banco, é sério. Alguns
sem
tipos
dúvida.
De aplicações é assim, as pessoas não são, às vezes, nem mesmo alertadas sobre isso. Então, é um sistema em que já foi testado em outros países, a exemplo do Chile e outros países, e o Chile, por exemplo, nós temos o maior índice de suicídio,
né?
De idosos, né? Assim, é uma posição que a gente não quer ocupar. Né? Por que os idosos estão se suicidando, né? No Chile? Por conta desse sistema que não garante a sobrevivência mínima. Os países que foram nessa onda do Chile, a maioria está se inspirando no sistema brasileiro atual. E o país está fazendo o caminho contrário. E o governo mentindo para a população. Está atacando privilégios? Que privilégios? Né? Que privilégios que está se atacando? Porque os privilegiados mesmo não estão vendo ser atacados, não. Aliás, e tem uma discussão muito grande sobre a questão da dívida da Previdência. Né? E desistindo dessa dívida, que é questionável, que se coloca, que a Previdência está dentro da ciência social. Por que que não começa a cobrar os grandes devedores? Né? Enfim, então...
Inclusive, lembrando, professor, os sonegadores, porque além dos devedores tem os sonegadores, né?
Perfeito. Então, essa é uma linha, né? A outra linha que nos preocupa muito, assim, atualmente, é a questão do financiamento da educação. Nós temos o principal fundo, né, que mantém a educação básica no Brasil, sobretudo no Norte e no Nordeste, né? Ela é existente no Brasil todo, mas para o Norte e Nordeste é fundamental, o Fundeb. Esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Esse fundo nada mais é que a aplicação do regime de colaboração posto na Constituição Federal. O que, que é? Quem tem mais ajuda quem tem menos, seja financeiramente ou com apoio técnico. É assim que trata a Constituição. E o FUDEF antes, e o FUNDEB agora, é isso. É um fundo com percentual que é composto, né, um percentual de alguns impostos de transferência, exemplo de do IPVA, do ICMS, do Fundo de Participação do Estado, do município, e que na prática que é? O Estado, por exemplo, né, financiando os municípios, né, os municípios mais ricos financiando os municípios mais pobres, e a União entrando com 10%. Esse fundo tem data para terminar, é 2020. Ele já é insuficiente. Hoje, 100% dos recursos do Fundeb, no mínimo, está sendo investido em profissionais da educação. Estou falando na média aqui, 100, 110 do estado do Ceará. Ou seja, falta dinheiro para as outras despesas da educação básica. Portanto, nós defendemos um fundo permanente, o professor Anísio tem dito sempre isso, um fundo que tenha uma maior complementação da União, ou seja, nós temos propostas, por exemplo, com 40% de complementação da União, hoje é só 10% do que se arrecada nacionalmente, a União coloca 10%. Progressivamente, claro, né? Chegando progressivamente a 40%. Né? Se chegarmos a 30%, nós teremos um grande avanço, né? Chegarmos a 30% do que se arrecada nacionalmente. E mudar as regras de redistribuição desse recurso, fazendo mais justiça. Então, o final do Fundeb é o fim da educação pública básica no Norte e Nordeste, seguramente. Seguramente. Não é? Né? Enfim, então, temos essa questão, temos corte, né, de recursos para a educação, né, temos aí, já acontecendo, não é que vai acontecer, está acontecendo.
Já aconteceu, olha, muita gente voltou, não pode mais fazer doutorado e mestrado porque a bolsa foi cortada.
Isso, isso é um equívoco se pensar que não atinge a gente da educação básica, já está atingindo, porque o nosso público vai para a educação superior, nossos professores são formados nas universidades.
Exatamente.
Né, então isso repercute em toda a educação, né? Especialmente na educação básica. Então, assim, há uma necessidade urgente da mobilização, né, da organização dos trabalhadores, então, sobretudo os professores e as professoras. Dia 15, quarta-feira próxima, 8 horas da manhã, concentrando na Praça da Bandeira, né? E sairemos em passeata até a 13 de maio, indo ali pela Senador Pompeu. Não falte, só paralisar não vale, né? Aliás, acho até que é ruim só paralisar e não ir para o ato. É melhor, se for para não ir para o ato, melhor até ter aula, né?
É verdade.
Vou falar aqui o absurdo, né? Tem que colocar a cara na rua, tem que fazer pressão. Se não, meu amigo, todo mundo está falando aí, Helder, ah, o BPC, vamos ver, os rurais, vamos ver, mas ninguém falou do professor. O professor está na reforma, e se não tiver grande pressão, será o grande prejudicado na reforma da Previdência, serão os professores.
O ato de protesto inicia-se na Praça da Bandeira e termina na Universidade Federal.
Perfeito.
Lá na reitoria, né?
Nas esquinas da 13 de maio.
Professor, e o horário? Início da...
8 horas, faremos a concentração, 8 horas. Pretendemos sair cedo também, ó, sei lá, 8h40, no máximo 9 horas, por conta do solzão também, né? Isso aí tem uma boa passeata, né? Pelas ruas da cidade até a 13 de maio. Portanto, é importantíssimo a participação de todos vocês. Grande abraço, conto com vocês, nós contamos com vocês, né? Quarta-feira, 8 da manhã, Praça da Bandeira. Vamos em frente.
Tá bom. Muito obrigado, professor Reginaldo Pinheiro, e até o próximo sábado.
Só queria mais respeito com a minha profissão. Eu educo, eu ensino com amor no coração. O Brasil não vai ter jeito sem ligar.